Olá, ouvintes! Começando mais episódio do TDC, seu serviço de revisão e atualização clínica médica, seu podcast de clínica médica semanal. Eu sou Rafael Coelho.
E eu sou Joane Alves.
Até me confundi aqui na entrada, Jo, porque eu fiz a entrada do Guia TDC, mas a gente tá aqui no episódio. Deu um nó na minha cabeça. Explica aqui pro nosso ouvinte por quê.
Então, pessoal, a gente está vendo esse número crescente de casos, né, de dengue, as dúvidas que tão comuns que estão surgindo. Depois de uma interação para quem também segue a gente lá no Instagram, a gente percebeu várias dúvidas dos nossos seguidores e a gente trouxe esse formato aqui de perguntas e respostas sobre dengue, que está tanto no Guia, né, que é nosso serviço de revisão e atualização, e a gente está disponibilizando aqui no nosso feed do podcast para tentar ajudar você que está aí atendendo esses pacientes com dengue nessa epidemia que a gente está vivendo.
Legal. Esse episódio, então, é um dos tópicos da nossa edição do Guia TDC, que é, para quem não conhece, é o serviço de revisão e atualização do TDC. A gente revisa os principais tópicos da clínica médica a partir de novidades que aparecem por aí. Saiu uma diretriz de fibrilação atrial, a gente revisa a diretriz e deixa resumido, mastigado em formato de áudio, um podcast exclusivo para quem é assinante, e também em texto, com tabelas, bem bonito, tem aplicativo. Mas esse tópico de dengue a gente precisa trazer para todo mundo, né? Porque é um tópico que talvez ajude as pessoas. Ali a gente está num contexto de uma epidemia e um problema de saúde pública bem grave, então a gente espera que trazer aqui para o nosso podcast possa ajudar muita gente. Se você quiser assinar o guia e ver os outros tópicos, os outros assuntos que a gente fala lá, que tem muita coisa já no guia, tá de clinicagem.com.br/guia.
E você também pode encontrar o link aqui na descrição do podcast.
Vamos falar sobre dengue, Ju?
Vamos, Rafa. Então, para situar todo mundo, né, dados do Ministério da Saúde é que até o dia 19 de março, agora de 2024, já foram notificados mais de 1.937.000 casos de dengue no país. E a gente fez, né, algumas interações com nossos seguidores e vendo...
Nas redes. Instagram.
Isso. E vendo, né, dúvidas muito comuns que estão surgindo. E acho que todo mundo que atendeu um paciente com dengue nessas situações vê esse questionamento. E aí a ideia desse tópico é a gente tentar responder as dúvidas de condições que podem ser frequentes aí no dia a dia.
Então a gente teve uma nova diretriz do Ministério da Saúde, agora de 2024. Nesse contexto de uma grande epidemia no Brasil inteiro que está acontecendo de dengue. E a gente vai trazer aqui pontos polêmicos, uns com um pouco mais de evidência, outros com um pouco menos. Mas é sempre importante entender a posição das autoridades de saúde do país sobre esses pontos polêmicos.
Exato. E aí a gente estruturou em perguntas e respostas, né? Para ficar mais fácil para os nossos ouvintes e assinantes.
Beleza, Jô. Vamos para a primeira pergunta, então, que é o que fazer com pacientes que usam antiplaquetários? Aí, lembrar do AS, dos inibidores da P2Y12, clopidogrel, por aí vai.
Então, Rafa, essa é uma situação, né, em que é controverso, né, qual vai ser o manejo adequado. Então, a ideia aqui é a gente tentar dividir em três grupos de situações para ficar mais fácil para a gente tentar, né, tomar essa decisão.
Vamos lá.
Então, no primeiro grupo, que seriam os pacientes que têm um implante de estente farmacológico há menos de 6 meses ou estente convencional em até 1 mês, são aqueles pacientes que têm indicação de fazer a dupla antiagregação plaquetária, né? Então, a AS e o inibidor da P2Y12, como você falou, que é o mais comum, é o clopidogrel. O Ministério orienta que nesses casos você deve manter a utilização durante a infecção, se for possível. E aí a gente começa a entrar em alguns pontos de corte das tão faladas plaquetas, tá?
O que é o se for possível que eles falam?
Então, se o paciente tiver plaquetas acima de 50 mil, não há necessidade de internação, mas recomenda-se a avaliação diária ali daquela contagem de plaquetas enquanto você está mantendo a dupla antiagregação plaquetária.
Beleza.
Aí, quando a gente já chega no valor entre 30 e 50, ele já orienta que esses pacientes devem ser internados para observação. E aí, a gente vai ter que fazer controle diário da contagem de plaquetas. Mas só quando abaixo de 30 mil é que a dupla antiagregação deve ser suspensa. E a gente só vai retornar quando plaquetas superiores a 50 mil.
Beleza, então nesse período em que o paciente recentemente colocou um estente, é o período de maior risco de trombose. Então, os riscos de tirar os antiplaquetários são altos, por isso existe essa recomendação de se suspender apenas se tiver abaixo de 30 mil plaquetas.
Exato. E aí, pessoal, já deixar aqui a ressalva é que em caso de sangramento, né,
A gente tem que suspender essas medidas e vai fazer a transfusão de plaquetas, né? Todo o suporte que for adequado. Então, a gente estava dando esses cortes considerando que o paciente não está sangrando. E a gente sabe que tem os riscos e por isso que tem todo esse cuidado para você ficar muito atento àquele paciente.
Beleza. E qual que é o próximo grupo?
O próximo é o paciente que colocou um estente farmacológico há mais de 6 meses ou um estente convencional há mais de 1 mês. Nesses casos, o Ministério orienta manter apenas o AS enquanto a contagem de plaquetas for superior a 30 mil.
Tá, então é para suspender o clopidogrel.
Isso.
O outro inibidor da P2Y12.
Isso, mantém o AS. E aí, quando plaquetas entre 30 e 50 mil, esses pacientes têm que permanecer em observação com controle diário de plaquetas. E somente quando contagem abaixo de 30 mil é que a gente suspende o AS e só reinicia quando superior a 50. E aí, para quem já teve a curiosidade de ver um pouco desse manual, precisam ver uma incongruência de informação. Porque enquanto no texto o Ministério dá esse corte de manter o AS enquanto a plaqueta seja superior a 30 mil, tem um fluxograma que ele também referencia e que ele dá um corte diferente. Ele fala para manter só se acima de 50 mil. Então, a gente não sabe bem qual vai ser o corte final. A gente acredita que deve ter tido passou em alguma coisa nessa revisão. Mas a gente acabou transcrevendo, né, e orientando vocês conforme a gente vê no texto.
É importante a gente sempre trazer para o nosso leitor do guia a maneira como é colocada dentro dos importantes documentos que a gente sempre traz aqui no guia. Mas a gente tem que ter uma visão crítica, né, Jô? E a gente fica um pouco ali na berlinda porque o fluxograma fala uma coisa e o texto fala outra.
Exato. E aí, Rafa, para outras situações, né, que a gente está aqui falando, principalmente onde tem um benefício claro de usar um AS, que seria aquela profilaxia secundária de pacientes que já tiveram infarto ou AVC, a recomendação é muito semelhante ao grupo anterior. Então, o que a gente vai manter desde que o número de plaquetas aferido seja superior a 30 mil e aquele restante do manejo, né, é semelhante.
Só lembrando que a gente está falando aqui da aspirina, do AS, na profilaxia secundária, ou seja, um paciente que já teve algum evento cardiovascular. O AS na profilaxia primária não é indicado de uma maneira geral. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, tem a edição 57 que a gente fez uma discussão sobre isso. Segunda dúvida aqui, Jô, é o que fazer com um paciente em uso de anticoagulante e que está com dengue?
Só polêmicas, né? Então, aqui, Rafa, a gente sabe que, principalmente em cenários que quando a anticoagulação é meio que obrigatória, o melhor caso, acho que o melhor exemplo é quando o paciente tem uma prótese valvar mecânica, né?
Uhum.
Que é a prótese metálica. A varfarina, né? Que é o mais comum de ser usado, ela tem um benefício claro de ser mantido. E aí, qual é o corte nesse paciente que tem dengue, né? O que é que o Ministério fala? Que a varfarina deve ser suspensa quando a contagem de plaquetas for abaixo de 30 mil. E aí, nesses casos, o paciente vai ter que ser internado, né? Você vai fazer seguimento diário de INE e contagem de plaquetas, tá?
Tá.
Isso está no contexto em que o paciente não está sangrando. Você está apenas seguindo esses cortes laboratoriais.
Tá vendo que plaqueta baixando, tá vendo que o paciente está evoluindo com alguma gravidade, porque plaqueta baixando significa gravidade, e ele está usando varfarina, ele tem uma indicação importante para usar varfarina, que é a válvula mecânica.
Exato. E aí, quando o paciente tem plaquetas entre 30 a 50 mil, o Ministério orienta que deve-se internar esse paciente. E aí, nesse caso, você suspende a varfarina e ele sugere fazer anticoagulação com heparina não fracionada endovenosa.
Que faz total sentido, porque como ele vai estar internado, não tem por que a gente continuar usando um medicamento que tem uma meia-vida longa, né? Como a da varfarina.
Exato.
Então, aqui a gente já começa a ver um padrão, né, Ju? Abaixo de 30 mil, estou bastante preocupado. Acima de 50 mil, estou mais tranquilo. É isso que a diretriz passa essa mensagem pra gente.
Exato. E aí, existem poucos relatos de casos, sabe? Poucos, realmente, evidências que vão dar esses cortes pra gente. E aqui a gente vai começar a ver muitos trabalhos de locais que a gente não é acostumado a ver. Então, esse primeiro que a gente tem aqui é um relato de casos do Sri Lanka.
Sri Lanka.
É, de uma paciente que teve dengue, uma paciente de 62 anos, que na experiência deles, a varfarina foi suspensa quando a contagem foi abaixo de 100 e reiniciada quando acima de 50. Então, é um fato que corrobora aquela questão do corte de 50 mil ser um corte mais seguro.
Maravilha, Jô.
Aí, pro outro lado, né, ainda falando dos anticoagulantes, tem os famosos DOACs, né? Os anticoagulantes orais diretos. Não tem também diretriz específica para falar sobre o manejo dos anticoagulantes orais diretos na dengue. Então, novamente, é uma decisão que é individualizada, que você vai considerar tanto a gravidade da trombocitopenia quanto a indicação para anticoagulação, né? Se é por um tromboembolismo venoso recente, uhum. Se é por um FA com alto risco, né, de fazer um evento uhum. isquêmico. Então, isso muda um pouco, né, de caso uhum. a caso. E aí, nos pacientes que usam DOA, que o Ministério também orienta que com plaquetas abaixo de 50 mil, você tem que substituir por uma heparina não fracionada endovenosa. E aí, você vai iniciar essa heparina 24 horas após a última dose ou duas meias-vidas do DOA que o paciente utilizava, que a tabela vai estar aqui no corpo do texto.
Uma pena a gente não ter evidência de ensaio clínico de uma doença que toda hora aparece aí, toda hora bastante caso de epidemia e num contexto super comum, que é o paciente usando o anticoagulante, cada vez mais comum usar o DOA. Então, talvez aqui a recomendação seja baseada em estudos de farmacologia.
Exato.
Se houver alguma dúvida aí sobre manejo de anticoagulante, a gente tem vários tópicos aqui no guia. Por exemplo, teve o tópico da edição 16 de anticoagulação na fibrilação atrial com doença valvar reumática, que a gente discute um pouquinho as situações em que tem que ser varfarina e não pode ser DOA. E teve uma revisão agora em janeiro sobre fibrilação atrial baseada na última diretriz da Sociedade Americana de Cardiologia. Indo agora para a próxima pergunta, Jô. Quando internar por plaquetopenia?
Aí, Rafa, outro grande ponto de dificuldade, né? O que a gente sabe, o que você já falou, que a redução progressiva de plaquetas é um bom marcador de gravidade, principalmente quando ela vem acompanhada desse aumento do hematócrito, né, da hemoconcentração. Porém, não tem nenhum limite específico de contagem de plaquetas que indique hospitalização. Então, a gente vai começar a fazer um raciocínio oposto. O Ministério orienta que plaquetas acima de 50 mil é um corte bom de seguro para auto-hospitalar.
Novamente, voltando aos 50 mil aí, isso, como um corte recorrente de segurança.
Exato. Então, partindo dessa orientação, é possível, entende-se que valores abaixo de 50 mil talvez sejam valores que sejam indicativos de maior gravidade e que, consequentemente, são pacientes que são elegíveis para internação hospitalar. Mas, claro, né, novamente, a gente vai reforçar que não existe uma recomendação formal no manual e que é uma coisa que você vai individualizar. A gente falou vários outros cenários anteriores, né, que a gente se preocupa mais. Então, acho que tem que considerar também um pouco do paciente que você está avaliando.
Maravilha, Jô. Então, se o paciente usa anticoagulante ou não, qual o risco dele de sangramento, se ele está tendo outros sinais de gravidade de dengue também, que a gente tem que levar isso em consideração, não só a queda de plaquetas, a velocidade que está caindo a plaqueta.
Isso, e o que ele mais difícil, né? O acesso à saúde, que é uma coisa que a gente também tem que levar em consideração nessa decisão.
Isso aí, Jô. E até o meu comentário é baseado em comentário mesmo, né? A gente está num mundo de poucas evidências.
Isso.
Indo para a penúltima pergunta, quando que a gente deve transfundir plaqueta, Jô?
Rafa, então, nesse cenário, ó, eu vou pegar duas recomendações de diretrizes, né? A do Ministério e a da OPAS, e a gente vai fazer um contraponto que a gente tem de evidência, pra gente tentar chegar nessa orientação. O Ministério recomenda considerar a transfusão de plaquetas em dois cenários: sangramento persistente não controlado após correção dos fatores de coagulação e choque.
Tá.
E o segundo cenário, trombocitopenia e INR maior que 1,5 vezes o valor de normalidade.
Beleza.
Que, né, até fica confuso. Será que isso também se aplica a pacientes que usam a varfarina, por exemplo? Não tá claro isso na diretriz.
Bom ponto.
A outra diretriz, a OPAS, ela deixa mais claro que ela não recomenda a transfusão de hemocomponentes na presença de plaquetopenia. E aqui, ó, plaquetopenia, ele não tá falando sangramento. Então,
tá.
Tá falando paciente que não tem nenhuma repercussão.
Beleza.
E aí, o que acontece, né? Vamos pros estudos que a gente tem que tentaram responder essa pergunta.
Vamos lá, João.
Tem um estudo inicial de Singapura.
Saindo do Sri Lanka, indo para Singapura.
Isso. Que avaliou a transfusão profilática de plaquetas em pacientes com contagem menor do que 20 mil na ausência de sangramentos. E nesse caso, ele excluiu petequias, né? Como uma manifestação hemorrágica. E ele avaliou redução de hemorragia com repercussão clínica, tempo de internação e mortalidade.
Tá.
Nesse trabalho, que não é randomizado, ele relata que não houve diferença significativa na presença de sangramento com repercussão clínica entre os dois grupos. Ou seja, as pessoas que receberam a transfusão e as que não receberam performaram do mesmo jeito, ou seja, tiveram os mesmos resultados.
Tá.
E aí ele ainda fala que o grupo que recebeu a transfusão teve a mediana de internação de um dia a mais e não houve diferença de mortalidade.
E esse é o único estudo que fala isso?
Não. Já tem dados anteriores também semelhantes, também de Singapura. E ainda tem um novo estudo, também de Singapura, que agora o que ele comparou? Suporte transfusional associado ao suporte clínico, ou seja, hidratar, fazer controle de temperatura, todos aqueles cuidados que a gente já faz do paciente internado, versus apenas o suporte em pacientes com plaquetas abaixo de 20 mil, sem sangramento.
Tá.
Nesse segundo trabalho, o que é que ele queria ver? Presença de sangramento até o dia 7 ou até a alta hospitalar.
E aí?
também, Rafa, o que, que ele encontrou? Que a transfusão profilática não foi superior ao suporte clínico na prevenção de hemorragias e pode até apresentar eventos adversos, porque, né, a gente está fazendo um hemocomponente. A gente sabe que, apesar de todos os cuidados, né, toda a segurança aplicada à transfusão de hemocomponentes, existe a possibilidade de você fazer alguma reação adversa, né?
Beleza, Ju.
E aí, esse dado também é corroborado por outro estudo randomizado, no qual a transfusão de plaquetas não impediu o desenvolvimento de hemorragia grave, nem reduziu o tempo para cessação da hemorragia. E aí, vai chegar o momento de tentar entender, então, quem é que tem benefício, se realmente tem, né, de quando transfundir. Tem um estudo indiano, que é uma coorte, com quase 1.400 pessoas, que demonstrou que 20% da amostra deles apresentaram manifestações hemorrágicas que iam desde manifestações cutâneas até gastrointestinais, como a melena.
Tá.
E aí, nesses pacientes, o que eles viram é que os pacientes que tinham plaquetas abaixo de 10 mil tiveram hemorragia com um significativo risco de vida. Então, esse acaba sendo o corte sugerido pela literatura para você pensar numa transfusão profilática, tá?
Tá. Então, assim, plaqueta abaixo de 10 mil é um bom número ali para transfundir, independente da situação ali na dengue.
Isso. E abaixo de 20 mil você vai ficar, obviamente, mais atento, mas só transfundir também se sangramento.
Só lembrando que na edição 52, a Luísa trouxe pra gente indicações de transfusão de plaqueta. E tá lá, né, Ju? Paciente afebril com plaqueta menor que 10 mil, a gente costuma transfundir. Tem indicação para prevenção de sangramento espontâneo.
Exato, Rafa.
E indo para a última pergunta aqui, Jô, cristalóide versus coloide. Essa discussão é polêmica em tudo que é lugar. Imagino que aqui na dengue também.
Também. E aí a gente vai dividir em dois cenários, né? Tem, acho que, a recomendação de tratamento inicial e tem a sugestão de quando é um paciente que é refratário, né? Um choque refratário.
Tá.
Então, o que acontece? Tem alguns estudos que compararam o uso de Ringer com coloides na dengue, mas esses estudos que a gente mais tem de evidência são estudos em crianças, tá bom? Então, já começa a primeira ressalva. Se imagina que é um dado que seja possível extrapolar para o adulto, né? Mas só para a gente já saber que não existe ainda não.
Tem que pontuar isso.
Isso. Né? Então, nesses trabalhos, a resposta à retenção volêmica inicial com ring foi semelhante em relação aos coloides, com efeito adverso também semelhante, ou seja, não piorou nem melhorou nada, então, sendo a solução possível de ser feita, né?
Uhum.
E um outro estudo, também em crianças, ele não encontrou benefício quando comparou dois coloides com soro fisiológico, 0,9%, e ring lactato em crianças com dengue. Ou seja, parecem que as soluções têm o mesmo resposta, o mesmo benefício quando a gente está tratando um paciente com dengue.
Beleza.
Considerando, né, toda essa situação e essa dúvida, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, reuniu evidências sobre, né, essa dúvida, coloide ou cristalóide. E as evidências mostram que os cristalóides não tiveram impacto na mortalidade, ou seja, não teve nenhum dos estudos que foi avaliado que teve piora, que era uma preocupação. Também não teve impacto no risco de choque recorrente ou resistente ao tratamento.
Tá.
E também não teve impacto na sobrecarga de volume.
Tá.
E esse mesmo trabalho sugere que o uso desse cristalóide reduziu o risco de efeitos adversos ou alérgicos relacionados à infusão. A gente sabe também que é uma solução que tem menos risco, né, de complicação quando a gente fala do coloide mais famoso, que é a albumina. Mas vale a ressalva, Rafa, que esses trabalhos que a gente comentou inicialmente, que foram feitos em crianças, nenhum deles usou a albumina como coloide principal, foram outros coloides.
Tá, então essa é uma ressalva importante, né, que a albumina parece que não está bem estudada aqui nesse cenário. Mas diante do que a gente tem, coloide versus cristalóide, o que, que a OPAS então recomenda?
Ela recomenda a utilização do cristalóide, em vez de coloide, no tratamento inicial dos pacientes com dengue. É uma recomendação que, claro, né, tem estudos com isso, mas tendo todas as ressalvas que a gente falou. Não foi estudado em adultos, não foi o cristalóide que a gente mais usa, mas essa é a indicação atual.
Lembrando que o cristalóide é muito mais disponível e muito mais barato que o coloide.
Exato. E aí, se você for olhar agora, passando pro Ministério da Saúde, né, nossa referência nacional.
Vamos lá.
Ele fala que também é o cristalóide o tratamento de escolha inicial, né, como solução. Então, você vai lá pro manual, vai ver grupo C e D, é expansão volêmica com rim, deu soro fisiológico, ele até fala mais de soro fisiológico.
Tá.
Só que ele dá uma ressalva para os casos que a gente falou no início, né, aquela segunda situação, que são os pacientes que têm choque refratário.
Então, assim, paciente dengue grave, grupo D, que está refratário à reposição com cristalóide.
Isso, aí nesses casos, ele ainda orienta você fazer a albumina endovenosa, né, em pacientes que, apesar dessa expansão volêmica adequada, o hematócrito ainda está em ascensão. atenção.
É tipo assim, o paciente ele tá chocado, ele é grupo D, ele não tá respondendo ao cristalóide. Ou esse paciente tá sangrando, ou o cristalóide não tá ficando dentro do vaso. É mais ou menos esse o raciocínio fisiopatológico. Se ele estiver sangrando, o hematócrito vai estar caindo, né?
Isso.
E aí, são outras condutas. Mas se o hematócrito continuar ascendendo, ele continuar hemoconcentrando, aí a ideia aqui é fazer a albumina.
Isso, essa é a recomendação. E aí, novamente, é uma sugestão do Ministério, né? Que é a nossa referência mesmo, mas não é a sugestão que eu encontrei em outras fontes, como a OPAS, ela não entra nesse pormenor. Então, vai aí para recomendações com menor grau de evidência.
Sempre lembrando de, diante de um choque que não está respondendo, procurar outras causas para o choque também,
exato,
né?
Exato. E lembrar que aqui, né, acho que o melhor paralelo quando a gente está num paciente como esse, tão grave, é a gente lembrar do que a gente sabe também, do que a gente vê no Survive Sepsis Campaign, né, de como tratar esses pacientes com choque refratário, que talvez seja mais próximo dessa situação do que de qualquer outra situação clínica.
Boa, Jô. Fechamos, então?
Fechamos.